seu rádio Chance.
Que tal? Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Muito bem. Senhoras e senhores, 2:55, você ouve Rádio Pampa.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Magrão da Silva, me ajuda aqui. Leia em osul.com.br. Baixe o aplicativo. É grátis. Comenta aí, Magrão, que é o comentarista more aqui do nosso Pampa da Madrugada. Tá abrindo aqui. Tá com um talento impressionante. Deixa eu ver aqui. É, realmente não. Então, assim, ó. Em Ossul, abriu agora. Porto Alegre registra a menor temperatura do ano com 6,4 graus centígrados. Bah. Essa foi forte, hein?
Tu já comentou?
Ah, peraí, esqueci, tu quer o comentarista, não faz um comentário aí.
Bah, essa foi forte.
Como é o mesmo comentário que eu fiz?
Sou eu o comentarista?
Ah, então tá, tudo bem.
Coitado dos indigentes da rua, né?
Ah.
Tanta friagem.
Vamos ver aqui. Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que obriga atendimento de emergência em saúde mental em hotéis.
Ué, vai falir tudo, que se for atender todos com os problemas mental, vai quebrar.
Ô, Magrão.
Isso me faz lembrar o livro do Jorge Adum, Adonai, em que ele dizia que no futuro as enfermidades mentais assolariam a humanidade.
E tá aí, né? A realidade. Leia em osul.com.br. Baixe o aplicativo. É grátis.
Grátis, acesse osul.com.br. A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Horas 59. Bom, estou aqui recebendo nossos convidados especiais, Silvio e Valéria Gonçalves. E estamos no tema número 1 de hoje. São tantos assuntos, eu diria, a partir do ensinamento gnóstico, onde há chaves para se chegar ao conhecimento de muitas coisas. E também há aqueles que já chegaram ao conhecimento, que foram mais adiante e passaram, como mestres que passaram, escreveram, né, livros, relatos e tudo mais sobre determinados assuntos, como extraterrestres. E o tema número um de hoje, o livro Ercolo. Você acha que a gente podia entrar direto nesse ponto? São 3 horas. O livro Ercolobus, ou Planeta Vermelho, é o nome do livro, né? Esse livro, ele fala, eu até, vou, enquanto a gente vai conversando, eu vou abrir ele aqui. Ele fala de uma última mensagem do mestre Rabulu, que é, meus amigos, ele é o discípulo, era o discípulo mais próximo, acho que eu posso dizer, do mestre Samael Onveor, que é quem veio trazer esse conhecimento para a humanidade atual, digamos, esse conhecimento que pertence não só ao habitante da Terra, ao habitante, sei lá, do universo, creio eu. Não sei como é que é fora da Via Láctea, né? Também não, se eu fui lá, não me lembro. Mas, enfim. E esse conhecimento, e aí tem uma forma de praticar, e o mestre Rabulu foi alguém que, né, praticou e conseguiu atingir um mestrado. Então, foi passado, digamos, o cajado para ele. E aí, dessa condução das pessoas que querem esse melhoramento. Eu vou tentar fazer uma introdução para vocês aqui, né? Então, por exemplo, tem uma parte que o mestre Samael fala assim, que o mundo está evoluindo e tudo mais, tudo isso que a gente vê aí, a maldade, e que, felizmente, Deus pôs um dique no mal. Hã? Ou seja, não vai para sempre essa maldade. E então vai chegar um momento que acabou, terminou. Onde esta humanidade, né, não exatamente o mundo, né, a humanidade, vai passar por um processo de, tipo assim, decifra-me ou devora-me. Quem tu és? De onde vem? Tal. Se a pessoa não fez nada, vai entrar no reino mineral submerso, vai involuir diretamente. Até, bom, depois aí é outro assunto. E algumas pessoas, e essa grande parte da humanidade, o Silvio falou que 50% mais um, se fizesse esse trabalho, estava salvo a humanidade. Isso provavelmente não vai acontecer, não está acontecendo na realidade hoje, não.
Todas as portas estão fechadas, só uma que não, nunca fecha, a porta do arrependimento.
Mas, no momento, não se tem isso aí, 50% mais um. Então, vai acontecer. E aí, o discípulo do mestre Samael, que é o mestre Rabulu, ele escreveu um livro onde resume a situação da humanidade e o que vai passar com a humanidade e o que, digamos, quem... O que eu vou dizer? Quem quer fazer alguma coisa? Quem... Não sei se quem não quer passar por isso.
Na arca, é a nova arca de Noé.
É, eu acho que está bem colocado.
A nova arca de Noé.
Então, ali ele passa todos. E podemos dizer diretamente que essa nova arca, que é, digamos assim, uma questão meio simbólica, a palavra arcano, segredo profundo, mas essa nova arca, que vai haver, digamos assim, é complicado porque algumas religiões falam algo similar e daí mentalmente a gente, quem ouve, já associa, e isso aí é uma tal.
Segredo profundo, na verdade esse segredo profundo é o que nós estamos divulgando aqui, que é o trabalho com os três fatores, que é o que vai salvar. Então, nós temos que pensar que no cosmos existem níveis de consciência e existem hierarquias que são todas angélicas. Então, Deus, que nem o Silvio já falou, são deuses. E dentre esses deuses, eles têm a materialidade deles, que é diferente da nossa. E um próprio disco voador é uma coisa que é desconhecida para nós aqui e que anda pelo cosmos. E que chega no planeta Terra, chega no planeta Vênus, enfim.
Sim.
Né? Não temos assim, não podemos afirmar tudo o que eles fazem, porque é superior.
Tá. Mas então, nesse livro Ercolobus, o mestre Rabulu explica, vê se eu estou certo, né, que
essas naves virão.
Que o planeta vai passar por uma grande, que essa Maia já falava, né? Uma grande transformação, grandes catástrofes vão acontecer.
O Apocalipse já fala isso também.
Sim, mas uma linguagem mais, como é que se diz, simbólica, enfim.
Se cumpre as profecias de Nostradamus.
Sim, tudo, né, mas interpretações, mas, por exemplo, nessa Maia 1VOR, Samael, né, quinto anjo do Apocalipse, trouxe, pelo momento, a humanidade, claramente, ó, vai passar por isso, né, então, isso, Magrão, desiguale um pouquinho, tá meio gelado aqui, né, tomando um ar na nuca, Magrão.
Ah, é brabo, ar na nuca.
Magrão quer que a gente entre numa fria.
É, exatamente, não faça isso, Magrão. Então, a gente vai passar por uma humanidade. Então, desde o mestre Samael, ele explica, e eu lembro de várias questões. Não sei se é o momento de falar agora, mas, por exemplo, ele diz... Aí ele fala do Hercólobos, e ele diz... Inutilmente tentarão bombardeá-lo atomicamente. Mestre Samael, falava isso aí.
Mestre Rabulu, também.
Também, né?
Também.
O que estou falando agora está associado a quem viu o filme Armagedon. A quem viu o filme Impacto Profundo. São dois filmes, deve ter visto os dois filmes. Curioso, né? Isso me associa ao projeto Guerra nas Estrelas do governo Ronald Reagan, né? Onde eles estavam, na época, não se parou e tal, mas... Ou seja, a ideia era, tipo, mísseis que interceptassem um possível ataque nuclear de outro país, mas fora aqui da atmosfera.
O mestre já falava lá nos anos 50, bombas atômicas em órbita.
Então, outro ver. Então, por isso que é projeto Guerra nas Estrelas. Então, associando tudo isso, o filme Armagedon, tal, o Impacto Profundo, ou seja, isso de fato vai acontecer. O Hollywood parece que adivinha as coisas, né?
Filmes, eles vêm nos preparar de coisas que as autoridades mundiais sabem.
Então,
né?
Então, o que eles fazem nesses filmes? Eu acho que os dois, né? Eles veem tipo um astro, um planeta, asteroides, enfim, o nome que eles dão. Mas tentam mandar um míssil nuclear, pô, a gente guerreia entre nós, míssil nuclear. Não, no caso, toda a Terra, todo mundo está junto nessa aí. Então vamos atacar esse astro que vem do espaço, né, com um míssil nuclear. E é isso, né? O que diz o mestre Samael e o mestre Cabulu, então, inutilmente tentarão bombardeá-lo atomicamente. Esse planeta, então, vem... Eu acho que aí entra o ponto. Esse planeta vem.
Esse planeta pertence a um outro sistema solar. Por exemplo, o nosso Sol aqui é chamado de ORS, O-R-S. Ele pertence ao sistema solar de Tilo. É outro Sol.
Outro sistema solar?
É outro sistema solar. E de tantos em tantos mil anos, a órbita dele passa, do Hercólobos.
Próximo
passa,
à Terra.
Ele penetra dentro do nosso sistema solar e causa um deslocamento do eixo da. O polo magnético agora, hoje já não coincide mais com o polo geográfico. Então,
é um fato.
Já está havendo a inversão dos polos, o degelo também. Mas isso aí tudo é aumento da temperatura. O El Niño, o Laninha, é causado pelos testes atômicos, que começa a rachar a Terra no planeta nas zonas mais abissais, que é as zonas
já
mais
vem
profundas
desde os anos 50, 60.
Do oceano. E o magma do interior da Terra, que é aquele fogo líquido, já começa a entrar em contato com a água. Então, ocorre um aquecimento, vapor, etc. Eu não tenho linguagem técnica para falar sobre isso. Estou dizendo, pessoal, entendam e compreendam que tem muitas coisas que a gente pode comprovar. Quando se desdobra em astral, o passado, o presente e as probabilidades do futuro do planeta e da vida pessoal. O que estamos fazendo aqui é falar sobre o que os nossos mestres nos ensinaram. Se é verdade ou não...
Cada um vê por si.
Cada um que veja por si mesmo. Este é o grande desafio. Então, se não está de acordo com determinados estudos técnicos e até mesmo históricos...
Ou religiosos.
Não tem problema. Nós não estamos falando contra nenhuma religião. Tá todo mundo certo. Só que nós oferecemos a gnose, como apresentada hoje...
Luz
e a possibilidade da pessoa experimentar...
Evidenciar.
Sendo ela mesma o experienciador. Ela experiencia na sua própria pele.
Que é verdadeira ciência.
E isso é verdadeira ciência, isso é verdade e a pessoa pode chegar à verdade e dar fé então, disso.
Então, essa...
Não apenas acreditar. Acreditar é dar crédito a alguém.
Pois é. Essa é uma coluna central do ensinamento gnóstico, isso aí.
E a gnose é a doutrina da síntese. Então, a gente pega elementos da Índia, pega do Tibete, pega da Europa, Idade Média, do helenismo, do romanismo,
na verdade, tudo isso aí vem da gnose.
Exatamente.
A gnose está em tudo. Não é que a gnose compila.
As coisas têm que ter um nome. As coisas têm que ter um nome.
Sim.
Então, o venerável mestre Samuel, que é o avatar, sempre tem a figura do avatar em todas as grandes religiões, do profeta, o Messias, etc. Para de aquário, é o mestre Samuel, é o quinto anjo do Apocalipse de São João. Então, ele vem trazer... Como é que eu vou ensinar isso? Ah, pega um nome grego aí, gnosis, gnosis, em espanhol. É simples, as coisas têm que ter um nome.
Uhum.
Sol é sol porque... Será que Adão que batizou o nome deu o nome de Sol? Não interessa isso, a pessoa tem que ter um nome. Então, a gnose é a doutrina da síntese. Todo ensinamento revolucionário, todo ensinamento em que para despertar da consciência, sempre vai passar pelos três fatores, não há outro caminho. É a morte do ego, transformação, a parte da crucificação, que é carregar a cruz, envolve alquimia, envolve forças femininas e forças masculinas unidas em prol da luz, que se criando uma terceira força, e o sacro ofício, o ofício sagrado, que não é caridade.
Deixa eu dar
caridade se agrega ao terceiro fator.
Se agrega, mas não é o foco. Uhum. Não é o foco.
Deixa eu dar só um testemunho rápido, tentar aqui, né? Você falou, os mestres trouxeram e tal. Uma vez alguém falou assim, essa tua crença aí. Não é uma crença. Se fosse uma crença, algo que eu só acreditasse, eu não estaria, sei lá, há décadas, né? Digamos, né? De alguma forma ligado a isso. Né? Então, eu sou louco, então, como diz o outro.
Isso é uma coisa estúpida, a pessoa ficar num lugar a vida toda...
Que não leva nada, que só acredita.
Só acredita.
Pois é. Então.
Mas mesmo assim, a pessoa está no direito de ficar neste nível. Esse muitos níveis de ser.
Perfeito.
A escada, sabe a escada de Jó? Representa os níveis de ser.
Então alguém. Aí alguém. Tá, mas então. Tu experimentou tudo que é falado, então, sobre o Hercólogo, o Apocalipse? Não. Porém, alguma coisa ou algumas coisas ditas pelos mestres, que o mestre experimentou, eu experimentei também. Daí eu digo: opa! Então é verdadeiro. Não é uma coisa só, eu só acredito, desde lá 1900, lá vai pedrada, eu só acredito.
É o Cristo entendeu? Salva, bota o adesivo no carro.
Não, mas não é, entende? Poderia ser, porque a história lá criada, o Samuel criou um negócio muito bem bolado ali, intelectualmente e tal, e acreditei que... Eu não sou tão louco assim, como diz o outro.
É que tem gente que acredita, que pensa assim, o fundador da gnose pegou... Tem elemento da
Blavatsky. Exatamente, montou um negócio. Exato.
É uma coxa e retalho.
Só que
a partir... o ensinamento é o mesmo. Só o mestre Samuel foi autorizado a dizer o que estamos dizendo aqui, repetindo.
Que é o grande segredo.
Em público. Só ele foi autorizado. Nem o Jorge Adum, o Mago Jeffa, nem o Krumheller.
Eles prepararam um caminho.
Nem o Eliphas Levi.
Helena Blavatsky.
Nem ninguém. Nem muito menos Blavatsky. Nem Sivananda na Índia.
Então... Ok.
Mas
então,
todos colaboraram.
Perfeito, mas de preparação para o avatar, que Samuel que tinha responsabilidade.
O próprio Lobsang Rampa, que a missão dele era causar inquietude espiritual.
Sim.
Ele diz, ó, a mulher e o homem unidos podem despertar a Kundalini.
Ah, sim, verdade.
Opa, tem fogo aí.
Só não dá o detalhe. O detalhe, quem dá é o autorizado. Aí, tanto é que, sobre isso,
parênteses. Porque, voltando ao assunto da arca,
tá.
Porque Noé... construiu a arca porque ele juntou os casais de animais. Casal, animal não forma casal, forma
pares.
Então os pares entrando em fila, a gente imagina assim, né? Essa é a imaginação do ego, né? Os bichinhos tudo, a vaquinha
se conta para as crianças,
conta para as crianças, sim. E as pessoas acreditam nisso, né?
Tudo bem.
Mas quantos foram mesmo? 144 mil, não foi?
Parece que seria, mas é um número...
Ou 144 côvados que tinha. Não, é... a arca.
É, mas tinha 144, escolhidos, alguma coisa assim, 144 mil.
Bom, então...
Mas o número...
cabalístico.
É um número cabalístico, 9. Então o número 9, e o arcano 9 do tarô, que é o eremita.
Que é nascimento.
A nona esfera. A nona esfera é forja de Vulcano.
Que é?
Que é.
O trabalho do casal.
O trabalho do casal.
Pois é, então...
E que esse trabalho gera nascimentos, que é como nós construímos nossos corpos internos.
Então.
E por que eram casais de animais?
Porque é o ego, ainda é
casais que ainda tinham ego.
Assim como Jesus nasceu numa manjedoura cercada de animais, num estábulo, uhum. Representa também que o Cristo deve nascer ali onde está o ego, e depois ele vai desintegrando e trabalhando, sob a ótica do pai José e da mãe Maria, uhum. acompanhando. Ele vai então crescendo, vão cuidando daquele menino. É o menino de ouro da alquimia. Vai crescendo até que toma conta das capacidades psíquicas do ser humano. Aí a pessoa encarna o Cristo. Mas isso também é outro assunto.
Sim. Então, quer dizer,
então,
lá...
os casais de animais eram pessoas que estavam trabalhando com os três fatores.
Então.
Penetraram na arca. Manoé chamava Manu Vaivasvata.
Nome dele.
Na linguagem...
Atlantis. Não, na linguagem...
Na Atlântida, né?
É.
Então, o que é o Noé bíblico, isso que está contando aí, né, que está na Bíblia, foi na raça Atlante.
Atlante.
Onde hoje o Oceano Atlântico, correto?
Sim.
Então, isso se passou lá, sei lá quanto tempo atrás, aconteceu lá, que era uma raça anterior à nossa.
Sim.
Né?
Nós somos os arianos. É que tem gente que pensa que ariano...
É, tem que explicar isso aí.
É os alemães que nasceram na Alemanha.
É, não. Isso o Hitler que entendeu errado. Ariano todo mundo. Ariano é o negão da África, é o branquelo da Áustria, é o japonês, é o índio.
Toda
a humanidade atual.
É.
Que cada humanidade... São sete grandes raças que cada planeta produz. E cada sete grande raça produz...
Essa é a antropologia gnóstica.
Sub-raças.
E após isso, o planeta morre e vira uma lua, ou ele vira um sol, se todo mundo transcende.
Tá, mas então...
Por exemplo, o Sol hoje, o nosso sistema solar, é uma estrela, também tem as suas infradimensões, também tem inferno lá.
Só não está habitado, que eu saiba.
Porém, está vazio.
É, então...
Há vagas.
Então, voltando lá...
Mas não tem, já, o planeta está...
Então, teve... Cada planeta tem sete raças.
Cada raça, cinco sub-raças.
Então, é por isso que tem as diferenças, né? Um som mais escurinho, outro mais olho puxado, mas enfim, tudo faz parte de um plano divino, digamos assim, e dentro de uma mecânica da natureza
mecânica celeste.
Então, a raça anterior é a Atlântida, onde hoje é o Oceano Atlântico. Tem outras lá para trás, mas não vou entrar em detalhe. E essa raça anterior, assim como a nossa, estava degenerada. Tecnologia maravilhosa.
Muito mais do que nós temos hoje.
Então, as pessoas pensam, o ser humano como está evoluindo, tecnologicamente, que a tecnologia lá de trás, sei lá, são milhares ou milhões de anos atrás, era maior que agora. Então, como assim que está evoluindo? Como os caras acham?
O nível de ser
não é. O ser humano era Hugo, agora é um gênio, olha só, tem foguete. Não é. Era até melhor. Inclusive, se não me engano, pô, não vou entrar em detalhe que eu vou distrair.
Mas é bom entrar
aí. Não, tinha um instrumento antigravitacional, era Atlante, não era?
Sim.
Ah, então tá.
Que desgravitavam as pedras das pirâmides.
É, sim, mas aí, como mas, é que fica um a questão do Homus erectus, Homus não sei o que estão achados dessa.
Não, que existem. Como é que sabe isso aí?
Como é que fica?
Tu sabes?
Eu sei.
Ah, então.
Eu sei por doutrina.
Ah,
porque eu. Obviamente, muitas pessoas sobreviveram daquelas catástrofes.
É, digamos,
as pessoas,
uns acidentes, uns rebarbas da catástrofe.
As pessoas estavam degeneradas, estavam loucas e acabaram se imiscuindo com determinadas bestas, animais, para ser claro.
Foi o rapa do tacho ali, sei lá, não sei se
é aparece aí como esses fósseis.
Que, aliás, a gente já vê isso patologicamente, pessoas se relacionando com animais já agora mesmo, né?
Agora
é tratado como uma doença, zoofilia.
Sim, né? até falar em caverna.
Cachorro.
Ficar em caverna, sobreviver ali. Sim. Foi, ou seja, conseguiram sobreviver, tipo uma sobrevivência na selva, como se diz, é um negócio assim. Foram esses resquícios sobraram.
Segundo o mestre Samuel, deram origem aos macacos de hoje, os monos. Mas aí, o pessoal que está escutando, deve ser uma viagem, né?
Mas, não, mas você falou isso aí, que, é, ou seja, o contrário.
No, mas o na, macaco, na verdade, nunca tu viu um macaco descer da árvore, pegar uma pasta e operar um celular. Quer dizer, a gente não veio do macaco.
O elo
não,
está perdido.
É o contrário, no caso.
E outra, é uma teoria. As pessoas leem uma teoria e acham que aquilo é verdade e saem dizendo, não, nós viemos do macaco. A teoria de Darwin é uma teoria. Eu posso criar uma teoria também. Tá, viemos do pombo.
Mas então lá, né, explicou o que, que é essa... o que vem da arqueologia. Mas então houve um resgate na raça Atlântida. Então, como se diz que... Noé, família e casais
até pra,
e animais.
Para o planeta se estabilizar novamente, para dar tempo para aqueles, para aquele povo que estava. Não era um povo escolhido. Eles se escolheram. Eu vou trabalhar nos teus fatores e vou então
Seguir
esse mestre, que é o Noé.
Porque estes, digamos assim, que estão num nível mais superior, refinados, etc., vão formar a nova raça.
Também.
Vão começar a turma para formar a nova raça.
Então, agora 50% de defeitos mortos ainda quer dizer que tem 50% de defeitos ativos.
Perfeito.
Então, mas eles estão muito melhorados.
Sim,
até
então...
Até que o planeta se restabeleça de novo, eles fazem o trabalho deles.
Sim, e junto a eles vai vir uma outra turma nova, que vem das infradimensões, tudo zerinho.
Ah, exatamente.
Né? E vão se juntar tudo para formar a nova raça. Por isso, previsões, nós estamos fala, ai, serão 1000 anos de ouro, de luz, ou sei que, sim, ideia de ouro.
E vai vir os deuses santos ensinar tudo outra vez sobre a agricultura, sobre o verbo. Pensa na mágica que é eu falar essas palavras e alguém conseguir grafar elas num papel. E outra pessoa ler e saber exatamente o que eu falei. A gente perdeu a noção da mágica que é falar e escrever. Por isso que o verbo é sagrado.
Bom, então, como aconteceu na Atlântida, dentro dessa mecânica celeste, vai acontecer de novo agora.
Sim.
Raça, nessa raça atual nossa. Nem falou o nome, porque isso que já distrai. A nossa raça, a humanidade atual. Bom, cabe dizer um pouquinho que lá na Atlântida, diz que se falava, as pessoas davam risada, faziam chacota, etc.,
estavam casando, estavam dando suas filhas em casamento.
Não, quando se falava disso, faziam chacota, como é hoje. Então cabe lembrar isso, né? Noé era o avatar, não é isso?
Isso.
Daquela raça Atlântida. Bom, e aí aconteceu grandes catástrofes. Então é o dilúvio, como se diz, como conta a Bíblia, né?
E a tradição do dilúvio está distribuída em muitas religiões, não é só na Bíblia cristã.
E está ali, mas você vê, é antiquíssimo, né? Os livros do Antigo Testamento. Bom, então, isso vai acontecer agora. E aí que eu quero que nós vamos chegar no ponto extraterrestres. Ou seja, nós teremos essa humanidade, Deus pôs um dique no mal, essa humanidade, ela vai passar... Ela vai, como é que eu vou dizer?
Vai sucumbir.
Vai sucumbir. Então acontecerão muito mais terremotos, maremotos, tsunamis.
Erupções vulcânicas.
Ventos fortes. E esse planeta vem se aproximando, o Hercólobos, será visto como um segundo sol, correto?
Sim.
Tá? Tudo isso vai acontecer. Já está gerando o polo geográfico e magnético já não coincidem.
Está puxando o
deslocamento dos polos.
O magnetismo da Terra está
sendo puxado. Tudo isso está acontecendo. Falta um detalhe que eu estava pensando. Bom, enfim, todas essas catástrofes e tudo mais.
Na verdade, é mecânica celeste. Porque esse planeta, ele é muitas vezes maior que Júpiter, que é o maior dos planetas do sistema solar. Então, a massa dele é muito grande. Ele não vai se chocar com a Terra.
É. Né? Mas eu dou um exemplo, assim, tu tá numa bicicletinha pequena e passa um caminhão gigantão do teu lado, assim, a 200 por hora.
O vácuo que vai dar.
É por aí, né? Um exemplo bom, né? Então, é o que vai acontecer com o planeta Terra.
E talvez os terrícolas queiram bombardear o planeta, conforme tu estava colocando antes, para tirar ele da rota.
Isso. Mas...
Só que lá, tem uma humanidade...
Também...
Mais ruimzinha que a nossa.
É, diz que é. São dois ruins para se encontrar.
Só que eles têm a tecnologia superior.
Se a gente atacar, eles vão nos atacar também.
Se eles atacarem, se nós os atacarmos, eles também vão atacar.
Sim.
Talvez esse negócio de invasão extraterrestre dos seres...
Reptiliano que falam?
Os reptilianos, que, não sei o quê, é. Os extraterrestres que querem destruir o planeta, uhum. ou mandam uma máquina, mandam uns monstros, talvez seja uma projeção do que pode ser.
Isso está
tudo no inconsciente coletivo.
É. Bom, mas aí, então, todas as catástrofes... Ah, me lembrei agora. Epidemias que os cientistas ficarão de braços cruzados, diz o mestre Rabudu, não é Sim. isso?
Já então, vimos acontecendo.
Então, nós estamos vendo aqui catástrofe de tudo que é coisa, terremoto e tal. É, epidemias que não tem que fazer. E a cereja do bolo, desculpem falar assim, uma guerra nuclear. Isso não é falado?
Sim.
Uma guerra nuclear, onde, eu não lembro esse detalhe, se vocês lembram, um terço da humanidade será exterminado ou vai sobrar um terço, alguma coisa assim, não lembro? Não lembro esse detalhe?
De fato, eu não lembro desse detalhe,
Bom.
Mas o que... O... Seria a indicação do... Nós estamos vivendo... As pessoas podem pensar o seguinte... Ah, mas terremoto e erupção vulcânica sempre teve no planeta. Então a pessoa descansa. Mas também todo mundo fala assim... Só Jesus na causa.
Uhum.
As pessoas sabem que o negócio está inaceitável. Ninguém aguenta mais do jeito que está os nossos costumes, o nosso nível moral, o nosso nível...
Tem gente que acha bomba, tá?
Que acha assim que está tudo certo. Né? Que é uma liberdade, libertinagem do ego.
Sim.
O ego tomou conta. Então, o que diz no livro ali do Hercules, Planeta Vermelha, que o sinal assim, do fim
uh-huh.
é a guerra nuclear.
Ah, então. Então, pois aí que está. Então, aí, desculpem de novo falar, tipo a cereja do bolo. Né? A guerra nuclear. Onde? Então, imagine com todo esse contexto. Aí... Vê se eu estou errado, eu sempre aprendi assim. A nossa energia sexual criadora é de natureza eletrônica. O fogo mora nos elétrons, está correto?
Sim.
E quem trabalha e consegue erguer o Kundalini, a natureza eletrônica, ela é superior à atômica.
Correto.
Certo? Então, quem trabalhar com o arcano AZF, que é o segredo profundo, ele conseguirá, inclusive, não é só...
Aquele que subir na arca... Pode ser, ele se inclui nos 144 mil.
Então, ou seja, que dá 4 mais 4 mais 1 dá 9. Então, sempre caímos naquele ponto, a nona esfera está relacionada ao sexo. Vamos falar aqui, homem, mulher, matrimônio. Bom, e esse que conseguir, então, repito, é de natureza eletrônica, supera atômica. O que quer dizer? Ah, estourou um míssil nuclear lá, não sei onde veio aquela poeira. Quem tem esse, o corpo radiação. Assim, ele, essa radiação... Ele
respira a energia atômica e não sofre danos.
Não sofre danos.
Porque a energia do Kundalini é 3 vezes superior. Ela é eletrônica.
Isso, então essa é a arca. Né?
Essa é a
arca, não é um barquinho que nós vamos entrar.
A arca a arca, cada um constrói a sua arca, o seu barco, a sua nave. Mas
aí eu vou chegar num ponto. Mas deixa chegar num ponto que eu quero passar para você. Deixa
chegar lá.
Aí então, só que, pô, imagina todo esse contexto com o terremoto, toda essa loucura, né? O planeta visto como o segundo sol, epidemias, etc. Guerra nuclear, não é só a poeira, caiu lá, não sei aonde vem só uma poeira. Alguns lugares vai cair míssil na cabeça de certas grandes cidades. Né?
Deslocamento da.
Então, vai ocorrer um resgate, não é isso? Tanto é que o nome do grupo é Resgate,
Resgate, Gnose, Pampa na Madrugada.
Resgate, Gnose, Pampa na Madrugada. É um grupo do WhatsApp para as pessoas Gnose, que quiserem. Resgate,
Pampa na Madrugada.
Gnose, Resgate, Pampa na Madrugada.
@gmail.com.
Ah, esse é o e-mail.
Esse é o e-mail.
Então, Gnose, Resgate, Pampa na Madrugada, emendado, @gmail.com.
E o grupo do WhatsApp é o meu número, tá?
Que é 51, Porto Alegre, DDD.
993-589898.
51993-589898. Tá? Esse é o contato de um grupo que tem esse nome, por isso, né?
Exato.
Que é, o nome é?
Resgate.
Resgate.
Grupo do WhatsApp.
Então, o nome é do grupo do WhatsApp?
Gnose Resgate.
Gnose Resgate Pampa na Madrugada, isso. Correto? Tá, pessoal? Bom, então, aí vamos entrar no assunto extraterrestres. Por quê? A própria trabalho com o Kundalini é uma arca de proteção contra a radiação e tal, doenças. Porém, se caiu um míssil nuclear na tua cabeça, fica meio complicado, acho. Acho que não dá para escapar, né?
Sim, aí desintegra o corpo físico.
Desintegra, né?
O impacto.
Então vai ocorrer um resgate. onde essas pessoas, todo mundo que estiver com um certo nível, depois vocês expliquem aí, serão resgatados e levados para uma ilha no Pacífico que fica na quarta dimensão, não da dimensão do mundo físico. Não está sendo atingido pelos problemas todos que a Terra estará passando, entre guerras e terremotos, etc. Na quarta dimensão. E quem que vai fazer esse resgate de pegar essas pessoas, nós, sei lá, se tivermos, quem tiver, e levar para essa ilha na quarta dimensão, Silvio e Valéria?
Aí que entram as naves cósmicas.
Por favor.
Essas naves, esses discos voadores que já estão andando aqui no nosso planeta há muito tempo, não é de hoje. Aliás, em 1940, não me recordo bem, teve um blackout em Nova York. E esse blackout em Nova York foi antes de ter surgido a NASA. A NASA foi criada justamente por causa disso. Os Estados Unidos viu que o seu espaço aéreo ele estava muito vulnerável. Apareceu um disco voador, que eles não sabiam o que era, né? Então deram o nome de um objeto voador não identificado, porque aquele objeto que voava com grande precisão não tinha nome, não era avião de nenhum país, não tinha nenhuma bandeira, e simplesmente eles não sabiam o que fazer com aquilo, mandaram dois caça atrás do tal disco voador, né, ou OVNI, objeto voador não identificado, e o pessoal do disco voador simplesmente sentou na fonte de energia de Nova York, e Nova York, assim, virou um blackout.
Bom,
eles simplesmente tiraram a faca de quem queria atacar eles, ou seja, uma criança, né, que nós somos criança perto deles, né, eles têm muito mais sabedoria que nós, tiraram o brinquedinho, parou o radar, parou tudo.
Bom, então tem inúmeros casos aí, sei lá, Roswell, etc., que os ufólogos estudam. Mas o que fala o mestre Rabulu, então, sobre essa situação do resgate dos extraterrestres? Eu até abri o livro Ercólobos agora, sabe, faz tempo que eu não leio esse livro.
Ele fala aí que essas pessoas que estão trabalhando psicologicamente, e que vão ser muito poucas, que tiverem matado o seu ego em 50%, que serão resgatados. Então vejam que não tem salvação. O planeta inteiro está condenado, e quem está no planeta também está condenado. Não tem o que fazer. Nós não devemos temer isso assim como uma doença, vamos dizer, um desespero que nosso planeta está condenado, vou morrer, porque igual todos nós vamos morrer de uma forma ou de outra, vamos bater a cabeça, vamos morrer de doença, vamos morrer de velhice. Só que nós, essa geração nossa, talvez morra junto com a catástrofe planetária. E temos a opção de não passar por isso, desde que façamos esse trabalho. Se eliminarmos 50% do nosso ego, esses discos voadores nos resgatarão e nos levarão para um lugar seguro, para que terminemos o nosso trabalho.
Quer dizer, desculpa, é para isso então o resgate? Vai para essa ilha para que a gente possa continuar? Olha, não está pronto, tipo assim, ó, tu não é ainda um formado, um faixa preta, né?
Sim.
Tá, mas também tu não é um faixa branca, um qualquer ponto, tá ali te esforçando para. Mas aí, tá caindo tudo, caindo o mundo. Então faz o seguinte, vamos dar um crédito para ele. Vamos tirar ele daqui e colocamos no local que ele possa continuar, no caso, eles, o casal, né? Completando esse trabalho, ver se ele completa até a faixa preta. É isso aí?
Exato.
Sim.
Ok.
Quem sabe se lá no tempo de Noé não foi da mesma maneira, mas a Bíblia é representada como uma arca, como um navio gigante.
Pois é.
Pode ter sido. E eu pessoalmente aí. Uhum. É minha opinião, né? Uhum. Acho que foi assim também, porque as naves extraterrestres, esses navios, né? Por que chama de nave? Porque há moléculas de hidrogênio no que se chama vácuo. Então, quando se desloca tão rápido, as moléculas parece que estão próximas, então tem a sensação de estar navegando dentro d'água, no espaço. Mas é um assunto.
Bom, de qualquer forma.
Alheio o assunto de hoje.
Não, mas
é bacana, né? Entender por que chamam naves.
Eles usam energia solar, eles não usam combustível.
É outra tecnologia.
Né?
Só citar aqui: tem dois livros de dois brasileiros, tá?
Sim.
Arthur Berlet, eu acho que tu já entrevistou o neto dele, né?
Sim, entrevistei porque por umas 3 horas.
Ele foi abduzido lá, em, equivocadamente, ele era um fotógrafo da prefeitura lá de um município próprio de Pecarazinho. Ele estava na plantação lá de trigo e ele foi então abduzido.
É como muitos casos.
Porque queriam saber como é que plantava trigo. Levaram ele, passou alguns dias, o Arthur Berlet, que é o autor do livro, passou alguns dias em outro planeta, que não diz nome.
Sim, e diz que acontece muito com o pessoal do interior. Por quê? Porque é mais puro. Que nós, muito malandro da capital, da cidade, entende?
Mas teve um malandro. Que, esse, o pessoal da Gnose, inclusive, entrevistou ele.
Que foi abduzido?
É, o Brito e a Helena.
É, conta aí que eu...
O Brito e a Helena que tiveram contato e conviveram diretamente com o mestre Samael e posteriormente com o mestre Rabolô. E deles que aprendemos o que sabemos hoje também. Então, vocês estão pegando, quem está nos ouvindo, está pegando uma gnose bem autêntica.
Ah, sim. Igual o karatê que eu aprendi.
Bem, e tem o Dino Craspedon, que é um pseudônimo de um brasileiro, que lá, isso o mestre Samael cita como um caso real.
Uhum.
E o Dino Craspedon foi um paulista, que era da Caixa Federal, estava por interior lá e viu uma luz e aquela coisa toda, a história é a mesma. Aparecem as pessoas ali para ele e tal. Só que ele não foi abduzido, mas ele foi visitado pelo capitão da nave durante alguns anos. E a nave, inclusive, se disfarçava na cidade. É interessantíssimo o livro dele. E no livro do Dino Craspedon, ele explica... Esse livro é de 1940 e poucos, 50. Uhum. Ele explica a presença do Hercólobos, só que dá outro nome. Também cita isso que a Gnose vem citando. Então, o relato é similar.
O Hercólobos, ele foi... Eu lembro que lá por 1980, ele era falado e chamavam ele de Barnard II, que ele estava se aproximando da Terra. Depois mudaram várias vezes o nome dele, cada cientista que achava ele...
Chamam de Nibiru também, mas não
Nibiru também chamavam, né, batizaram com outros nomes. O mestre Rabolu botou o nome, ou talvez seja o nome celestial do planeta.
Que é o nome dele mesmo.
Que ficou como Hercólobos, o planeta vermelho, e que ele também seria visto como algo vermelho no sol.
Na Epístola de São Paulo, ele é citado como amargura.
Absinto.
Então, onde é que eu tirei a amargura?
É que
não, mas absinto que...
É
isso aí.
Tá certo.
E assim, ele vem se aproximando, não é de agora que os cientistas todos sabem disso, sabem que ele está entrando na nossa órbita, e também sabem que o nosso planeta, essa geração, está com os dias contados. Por isso que tem a corrida espacial, todo mundo quer descobrir se tem condições de vida em Marte e em Vênus, se dá para sair daqui, porque sair daqui seria a solução, visto que aqui tudo vai ruir, né? Então, vamos fugir para outro planeta. Só que tem leis celestiais que governam isso e não... Não vamos poder sair daqui, porque aqui fizemos o mal e aqui vamos sofrer o mal. Porque se a lei divina não intercedesse nisso, a gente iria morar lá em Vênus, faria tudo de novo lá, esculhambaria com toda aquela civilização, porque o ego, ele não tem limite. Se a lei divina não põe um limite nisso, a coisa se expande muito, né? Então, essas naves interplanetárias, Oberdan, elas... virão aparecer com mais frequência. Agora já muitas pessoas viram e muitas pessoas relatam, e isso não é mais segredo. Inclusive, eu não sei se foi essa semana ou foi semana passada, o presidente dos Estados Unidos disse que vai liberar muitos documentos secretos.
Já liberou.
Já liberou?
Sim, tem documentos e vídeos, até eu acho que não tive a oportunidade de mandar para vocês.
Não, eu vi alguns da NASA, mas assim, sempre vazava um que outro, né?
Não, até eu não consegui confirmar a informação, tem vários vídeos.
Tem
um que me disse, na informação, que seriam todos os vídeos feitos por militares. Eu não tenho essa certeza, se passa mais credibilidade, né? Se são...
Mas aqui no Brasil mesmo a gente tem o caso do ET de Varginha, que inclusive um médico atendeu o ET, né? E atendeu um outro que foi embora, que não estava tão doente. Então, aqui mesmo a gente tem as histórias que foram distorcidas, que foram chacotadas e que foram depois, que virou brincadeira, mas que, na verdade, aconteceu. O fato é que aconteceu, já teve ETs aqui que foram, que médicos já inclusive foram ver o corpo e viram que não era um corpo humano. Então, documentação não falta sobre isso. Isso não é mais uma crença, Oberdan. Antigamente, tu acredita em discos voadores? Eu não acredito. Eu acredito. Era só uma crença. Hoje é um fato comprovado. Hoje não se discute mais isso. Então, e o que estão fazendo esses seres que têm uma tecnologia muito maior que a nossa? Nós, para ir daqui ali na Lua, que é pertinho, temos que levar 5, 6 vezes mais do que o próprio foguete, só em combustível, porque os nossos foguetes são uma coisa muito arcaica perto de um disco voador, é quase como que um canhão perto de uma, como é que chama aquela?
De um laser? Catapulta?
Exatamente. Uhum. O que é um canhão perto de uma catapulta? Se bem que eu acho que a comparação nem
pega um drone com uma catapulta.
Eu lembro que lá, eu tinha aí isso faz 40 anos ou mais, eu não sei bem a época. A minha tia tinha irmãs, tudo falecido. A irmã mais nova da minha mãe era casada com um cara da aeronáutica, era militar. Ele foi assessor do ministro da aeronáutica. Depois foi delegado de polícia em Brasília. Uhum. Assessor do ministro da aeronáutica no governo Figueiredo. Logicamente que eu queria saber, tá? Mas claro. Aí, como é que é negócio? Sim, uhum. Sim. Que existe.